Bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, a quem agradecemos continuar a receber-nos para a gravação aqui nos seus estúdios.
Completamente esterilizados.
Exatamente. É um programa em que participo eu, Francisco Mendes da Silva, também Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins e Daniel Oliveira, que hoje não está presente porque estará seguramente a fazer a revolução em algures no mundo. Estará já de regresso.
A revolução é tudo digital.
Exatamente.
As máquinas já não é preciso.
Estará de regresso na próxima semana e, como é hábito, teremos três temas. Deixem-me fazer a introdução. Para hoje. O terceiro e último será fazer um ponto de situação e medir a temperatura nas presidenciais americanas, temperatura essa que está cada vez a aumentar mais, mas na primeira parte falaremos também de outras presidenciais, que serão as portuguesas, numa semana em que Ana Gomes entrou na corrida e também Marisa Matias. Estas duas novidades à esquerda serão o ponto de partida da nossa discussão, que na segunda parte abordará também esta polémica sobre a disciplina de cidadania e desenvolvimento e este arremedo de guerras culturais em Portugal, talvez uma importação lá de fora, mas a meu ver vieram para ficar. Vamos começar pelo Pedro. Pedro, finalmente Ana Gomes entrou na corrida e também Marisa Matias. O que é que estas novidades trazem à dinâmica da campanha ou da pré-campanha ou da anunciada campanha eleitoral que aí virá? E pergunto se achas que os dados que foram lançados com estas duas candidaturas ou com o anúncio destas duas candidatas mudam alguma coisa de relevante no que se prepara que sejam as presidenciais em Portugal.
Acho que havia uma grande expectativa sobre qual é que ia ser, de facto, o perfil e a quantidade de candidatos e candidatas nestas presidenciais. Estava razoavelmente claro que o Bloco de Esquerda iria a votos e, portanto, teria uma candidatura própria e, portanto, também o grau de probabilidade de ser Marisa Matias era elevado. Portanto, talvez das duas seja a menos surpreendente, não que não se falasse intensamente do nome de Ana Gomes.
Estou um bocadinho fora, porque houve uma altura em que eu achei que justamente Ana Gomes e Marisa Matias
ocupavam,
podiam ser uma só.
Podem potencialmente ocupar a mesma área, mas do que se sabia nas últimas, ou seja, em que a especulação em torno do avanço ou não de Ana Gomes tinha diminuído de intensidade, se assumia que provavelmente isso poderia não se materializar, não era certo, e o Bloco já tinha vindo a dar alguns sinais de que iria estar a jogo, e portanto a probabilidade, curiosamente, nas últimas semanas de haver Marisa Matias era mais elevada do que no que respeita a Ana Gomes. Mas isto é um bocadinho como as transferências de final de época ou de início de época, e portanto Cavani não veio e portanto especulou-se até à última hora e depois a conclusão final pode ser muito diferente e arranja-se uma solução alternativa.
Agora, mais barato, Ana Gomes, melhor, mais que barato é de facto, melhor é o que é o que estás a dizer.
Ana Gomes, enquanto candidata, assunto que se coloca há muito tempo em cima da mesa, mas tem um perfil mais rico e interessante da perspectiva da campanha de Marisa Matias. Marisa Matias ocupa um espaço político do Bloco de Esquerda e pode crescer para além dele, e as últimas eleições revelaram-no, e portanto há ali uma zona de confluência e de sobreposição com o potencial eleitorado de Ana Gomes, só que o eleitorado de Ana Gomes é bastante, o potencial eleitorado de Ana Gomes, evidentemente, veremos o que é que as próximas semanas e meses reservam, mas à partida é muito mais alargado e muito mais interessante, porque cobre uma área que vai da esquerda ao centro-esquerda e vai até, pode ter um efeito até preventivo em alguns temas quanto à captação de votos de protesto contra o funcionamento do sistema político nos termos em que eles hoje se encontram. Ana Gomes sempre teve uma agenda na área do combate à corrupção muito assertiva e em relação à qual muitas vezes muita da abordagem eu não consigo acompanhar. A abordagem no sentido da forma, o conteúdo, alguns aspectos principiológicos que me parecem muito importantes e que são importantes quanto ao Estado de Direito. Ou seja, há ali aspectos que me causam alguma dificuldade, precisamente da perspectiva de, as garantias processuais não são um pormenor no Estado de Direito. Não são um pormenor no Estado de Direito e, portanto, ela de facto sempre foi uma voz corajosa a denunciar vários problemas estruturais que a democracia portuguesa tem, sempre foi corajosa contra o seu próprio partido, por vezes, quando necessário, contra o seu partido à escala europeia. Portanto, nunca falhou nenhuma chamada do que ela entende ser justo, e isso é algo muito refrescante e muito importante, mas tem, obviamente, que se ter em conta que numa democracia há forma também conta. Numa democracia,
também
os princípios.
Também conta, não. Essencial, a democracia e o Estado de Direito são uma forma.
Ou seja, a substância e a forma, tudo conta. Não quero estar. O objetivo não é hierarquizá-la. É dizer que é uma componente tão importante quanto a outra. E aí é que, de facto, me causa alguma maior espécie e maior dificuldade a alguns aspectos. Mas que, agora, numa estrita análise e fria análise, são relevantes em termos de comunicação e relevantes em termos de captação de algum eleitorado que tem os mesmos ressentimentos, as mesmas dúvidas, as mesmas críticas e queixas e que, se calhar, sim, optaria por outro candidato.
Antes de passar na área, Eduardo, queria só fazer mais duas perguntas.
Já?
Não, sim, sim, não, mas temos tempo.
Temos tempo.
Mas deixa-me só para tentar reenquadrar um. Eu concordo contigo sobre. Eu devo dizer que admiro Ana Gomes em muitos aspectos da sua intervenção, da história da sua intervenção política e pública, mesmo antes de ela ter uma carreira política propriamente dita.
Desde a faculdade.
E acho que são.
E alguém que tem coragem física, certo. Coragem
acho
política.
Desde
bem que era estudante.
Acho que
é um percurso notável nesse
concordo
aspecto.
Que muitas vezes exagera em coisas que eu, em matérias que eu tecnicamente conheço, e muitas vezes fico aborrecido com as posições dela, mas também percebo que uma democracia, eu prefiro viver numa democracia que permite estes exageros do que pegar por defeito. A questão é, para quem tem sobre Ana Gomes essa dificuldade de acompanhar nesses temas, os temas do justicialismo que muitas vezes deixa de parte, ou melhor, é um justicialismo que
talvez devamos a obrigação de separar os justicialismos, porque eu estava a te ouvir, Francisco, eu estou a ouvir com atenção.
Mas deixa-me só fazer a pergunta que eu já porque a questão é a seguinte. Eu percebo que haja que pessoas como tu discordem dela nessa parte, mas que tudo o resto lhe esteja confortável. A questão que eu te queria colocar é, se não vai causar um desconforto às pessoas da esquerda que pensam como tu, o facto de, parece-me a mim, essa parte da sua intervenção pública ir ser aquilo que lhe vai tomar, parece-me
o mote.
A mim, vai dar um mote para a sua candidatura.
Quanto a isso, eu posso
tem a ver com o julgamento do Rui Pinto, que é
sim,
agora, tem a ver com a necessidade de combater
Ventura.
E eu acho que aí, deixa-me só dizer isto, eu acho que ela aí...
Mas como é que se combate Ventura com os mesmos argumentos justiciosos?
Não é, porque
de Ventura,
basta dizer que ele não ataca a corrupção. Ele não fala do caso Rui Pinto. Não fala... Porquê? Porque ela vai atacar com isso.
Explorar as contradições,
etc.
A seletividade...
Basicamente isso.
Nem é preciso ir ao Bennett, basta ir ao Benfica. Ou seja, não basta ir ao deixa-me só dar nota quanto a isto. Isso é um aspecto que, relativamente a este tema, causa desconforto a algumas pessoas, mas o exercício que vai ocorrer durante uma campanha, e por isso é que a campanha também dessa perspectiva vai ser interessante, ainda não é conhecido qual é o candidato à área do PCP, que anunciou que o vai ter, tenho aqui a minha aposta que posso escrever num papelinho e para a semana vemos se está certo ou não, que é quando será anunciado, mas em relação a todos os candidatos na área da esquerda, pelo menos coloco nessa banda onde vou ter que fazer uma decisão, onde vou ter que tomar uma decisão quanto ao candidato sim. em
Eu queria também perguntar sobre a influência no PS.
Já lá vou ao PS, muito rapidamente. Mas a questão, se eu tenho alguns pontos de desconforto em relação a esta parte do discurso político de Ana Gomes, enfim, se calhar excesso de juridismo enquanto jurista que preza estes temas e os valoriza bastante, mas há outros temas nos outros candidatos que também me causam o mesmo grau de desconforto. Ou seja, se o candidato do PCP for militante com uma grande e intensa visão de sociedade e de economia que não é a que eu prefiro, torna a coisa muito difícil. Se no quadro do discurso que a Marisa Matias adotará...
Para
outras pessoas. O ponto é esse. Ou seja, há dificuldades em potencialmente todos os candidatos. Veremos qual é também a tónica da campanha, a forma como se apresentará. Agora, que Ana Gomes desempenhará neste xadrez e naquilo que é conhecido e provável das próximas eleições um papel muito importante...
Nas tuas ponderações entre a Marcelo Rebelo de Sousa?
Não. No meu caso, sem nenhuma dificuldade.
Como é que vês o PS perante esta mesma...
Já lá vou ao PS. Isso, já agora, a parte da psicanálise, eu também dou a nota dela. Não tem qualquer problema nenhum em reconhecer no Presidente da República um mandato conseguido a vários níveis da representação, da capacidade de se ligar com a população, ter sido fiel, se quisermos. Fiel talvez seja uma expressão dura, mas pelo menos dura ou excessiva, será duro para o eleitorado dele, mas pelo menos ter uma relação de colaboração e cooperação com o Governo que não pôs em causa a governação da geringonça num momento particularmente crítico. Portanto, há vários aspectos positivos do mandato do Presidente da República, mas já fui questionado sobre isto várias vezes, em vários momentos. Não é isso que está em causa, não é a personalidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa que está em causa, tem a ver com umas eleições a representarem escolhas políticas e o candidato atual Presidente da República ser de uma área política que não é a minha. E, portanto, não tem sequer a necessidade. Imagina que...
E como é que cenário...
Só para acabar. Cenário dantesco, temos uma segunda volta em que é Marcelo Rebelo de Sousa de um lado e forças antidemocráticas. Não tinham qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer hesitação, como teria estado lá na linha da frente a votar em Chirac quando a questão se colocou em França se fosse eleitor. O problema não é esse. E noutros xadrez, noutro conjunto de candidatos, não há aqui uma ideia de estar à partida excluído o voto. Okay. Não é esse o cenário
que temos. Só
e, portanto, no PS, o PS
não,
já...
Não, mas deixa-me só colocar-te a questão ainda, desta forma.
Ainda mais psicanálise.
Eu já passo para ti. É que apesar de tudo, nas tuas ponderações, há uma militante do PS...
Sim.
E, outra, não. E tu não estás certo que possas votar, que vais votar nessa militante do PS.
Nas últimas eleições.
Estavas à espera do militante do PC.
Nas últimas eleições. Estava só a nota do leque completo. Nas últimas eleições
eu não votei. Estás a encostar-te à parede, não é nada.
Nas últimas eleições não votei na militante do PS, antiga presidente do partido. E quanto à história do PS, eu acho que se formos ver, só houve um candidato presidencial do Partido Socialista, seu militante, que conseguiu não ter qualquer problema na sua eleição. Foi Jorge Sampaio, em 96 e 2001. Se formos ao histórico do PS, ou apoiou não militantes, o caso de Ramalhianos em 76. E em 80, e em 80 até provocando por essa escolha a autossuspensão de funções do secretário-geral do Partido Socialista, como mais tarde até teve, por vezes na sua área política, a aparecer dois candidatos, em 2006, outra vez em 2011 de alguma maneira, houve muitos militantes do PS que apoiaram não o candidato oficial, mas Fernando Nobre, e nas últimas também, como é conhecido, num contexto em que a liberdade dos militantes do PS sempre foi o elemento-chave na forma de encarar as eleições presidenciais. Isto é a regra, não a exceção. Como digo, a exceção foram as duas eleições de Sampaio, a eleição de Mário Soares em 91, e que até teve o apoio do PSD na altura. Portanto, o PS sempre conviveu bem com as presidenciais serem um local em que os militantes são mais livres para tomar essas decisões e, portanto, não acho que, como muitos, as pessoas
para
o seu juízo.
Eu em 1986 lembro-me da postura com que o militante Soares e o militante Zaina se trataram, e o ex-militante Zaina se trataram.
É uma irmandade.
É uma irmandade extraordinária. De facto.
Estas duas candidaturas são
aquela coisa que o Primeiro-Ministro dizia numa das 28 entrevistas do verão, aquela coisa de sermos o centro de uma ponta à outra. Uhum. Não é? O centro de uma ponta à outra durante 48 anos teve outro nome, mas pronto.
E por falar do centro de uma ponta à outra,
tão marfado, tão abusado.
Por falar do centro de uma ponta à outra, achas que estas duas candidaturas da esquerda introduzem ou não a novidade de tornar mais difícil a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta?
Não. Acho que, Marcelo, eu percebo o teu raciocínio da corrida pelo segundo lugar poder mobilizar mais gente.
Nenhum. Eu tinha que fazer uma pergunta e
nem pensaste.
Sobre Marcelo, e é a única coisa que se coloca.
Expandir raciocínios com o doutor e para mim ficou uma pergunta.
Estás a querer dizer em on as coisas que andamos a discutir em off.
Pronto. On e off.
Exato.
Tudo é on.
Eu continuo a achar que, apesar de tudo, Marcelo fez um mandato tão acima dos partidos que as pessoas ainda não perceberam isto. Acho que a nossa discussão está muito aqui. Não estou a dizer a tua em particular, estou a dizer a nossa em geral, até quando olhamos para essas coisas e começamos a pensar nelas, está sempre um bocadinho viciada por uma mediação que nós achamos mais importante do que ela hoje em dia é, que é a dos partidos. Eu acho que as pessoas estão, infelizmente, porque à direita verifica-se um fenómeno estranho e perigoso, mas as pessoas estão cada vez mais soltas dos partidos e cada vez mais livres no seu voto. Isso que, em teoria, é uma coisa boa, se começamos a propagandear o justicialismo e o discurso populista e fácil, pode transformar-se rapidamente numa coisa má. E, portanto, eu acho que Marcelo é o único dos pré-anunciados candidatos que representa a moderação que uma democracia liberal com um sistema semipresidencial precisa de um candidato a presidente. E eu acho Marcelo é muito popular.
Dizer isto só lhe faz perder votos, provavelmente.
Não acho. Acho que, apesar de tudo, estou particularmente pessimista. Eu acho que estás, mas eu vou-te dizer: se o quadro que se compuser for. Vamos evitar a palavra palavras mais duras, mas se for de um certo justicialismo e populismo, quer à esquerda, quer à direita, isso faz sobressair o bom senso ao meio. Tenho eu essa expectativa ainda, não a perdi por completo, estou hoje um bocadinho mais otimista, e acho que Marcelo tem uma popularidade que advém da circunstância de não ser um loony, que é nem um justicialista, nem um populista, que é um acervo fantástico face aos candidatos que nós temos anunciados, porque nós já temos o anúncio à direita, o único anúncio à direita, hoje há novidades boas, apesar de tudo, nas presidenciais. Hoje o CDS, embora com alguma discussão interna, já parece ter voltado aos seus sentidos e dizer que a direita tem um presidente. O PSD também tem um seu ex-presidente a presidente, era o que mais passa para a cabeça de ninguém, que não seja o óbvio que o CDS e o PSD apoiam um candidato. Isso até era importante, que o CDS e o PSD se empenhassem a sério na candidatura de Marcelo. Talvez seja o momento político nos próximos tempos que podem aproveitar para crescer.
Não sei se o próprio está tão interessado nisso.
Nem o próprio, nem os líderes do CDS e do PSD, mas repara.
Mas fariam, eles, líderes do PSD e do PSD, fariam bem.
Fariam bem.
Ele, Presidente da República, o candidato, enfim, prefere o superpartidarismo e, portanto, não quer estar tão colado.
Mas... Sim, mas agora é o momento em que Marcelo
mas
ganha.
No momento em que aquele centro, embalado pelo primeiro-ministro, que foi à Auto Europa embalar a recandidatura do presidente, que diz que os seus ministros faziam melhor em não ter opiniões sobre as presidenciais.
Era não ter opiniões, era...
Não as expressar em público. Então, quer dizer, é a mesma coisa que outra. Oh, tu é que gostas de ver sempre a coisa um bocadinho mais dourada. Sim, pronto, está bem. O rigor.
Não estás a ser rigoroso.
Não, não estás a ser rigoroso porque ele foi eufemístico. O que ele em rigor queria dizer é que tive um ministro que falou demais. Isso é o que qualquer pessoa que observa política lê daquela entrevista, não é o contrário. Portanto, o primeiro-ministro do PS que quer... no fundo, que Marcelo seja candidato sem problemas, tem aqui um problema com a Ana Gomes. É disso que nós não estamos a falar. Ana Gomes é essencialmente um problema para o PS. Como, ao contrário, porque queriam apoiar Sampaio da Nóvoa, acabou por ser Maria de Belém nos últimos tempos. Portanto, o PS tem sempre o problema de ir tudo a correr bem, haver uma estratégia definida pelo secretário-geral. Desta vez não se vai autossuspender. Mas depois as coisas nunca são exatamente bem como nós queremos. E portanto, Ana Gomes...
Com três exceções?
Eu só não percebo.
Quatro,
vai. Porquê que o Bloco de Esquerda, tendo Ana Gomes de candidata, não aproveita para... Vamos lá ver, não é
secular,
para ganhar. Não
e
é para ganhar.
E ser o principal partido a apoiar Ana Gomes.
Tal e qual. Como é que um partido que quer disputar a esquerda ao PS, que quer aproveitar o PS colocar-se ao centro para lhe cortar a fatia da esquerda e crescer à esquerda, desaproveita... Porquê? Não consigo perceber nenhum
eu
sentido
acho que é um
tático
talvez te consiga...
de desaproveitar a oportunidade de dizer a nossa candidata é Ana
porque
Gomes...
Porque entendem que o PS, como o PCP vai ter um candidato, o Bloco também tem que ter. É um bocado o raciocínio que acontece à direita, posso dar o exemplo de pessoas com quem falo muito no CDS,
eu não sei se o can...
que é, já que o Chega tem um candidato, a Iniciativa Liberal tem que ter um candidato, há muita gente que acha que o CDS tem que ter um candidato. Mas o CDS já tem um candidato, é o candidato vencedor, o atual presidente.
Mas então e eu receio que o nosso define? Ausente tem a razão a semana passada. O Bloco desistiu de facto, não é?
O Bloco não se quer. Já está ausente o Daniel Oliveira, que, para quem não viu no início,
é mais
não está hoje presente connosco.
Existir é não ir a jogo.
O Bloco cresce crescendo à conta da esquerda do PS. É.
E pode acontecer
e se o Bloco
pela divisão
à esquerda do PS.
Faz com que a fique em segundo.
Tem uma divisão no PS, como estas, e não aproveita. Candidata Marisa Matias por teimosia, porque é boa candidata face ao candidato do PCP. E se o candidato do PCP for, como toda a gente diz, Jerónimo de Sousa, que deixa de ser secretário? Eu preciso do teu papelinho, esqueceste de me dar com o nome para nós conferirmos daqui
é
uma semana. Sim. Mas o meu fica já aqui revelado. Sim, eu acho que podendo haver a tentativa de candidatar uma senhora pela primeira vez pelo lado do PCP, e tanto podia ser uma jovem como Rita Rato, como alguém com mais anos de partido, como
como nada. Além de poder ser isso, a outra hipótese é óbvia, é que Jerónimo de Sousa vai deixar de ser secretário-geral e é ele o candidato a presidente. E então, se Jerónimo de Sousa for o candidato a presidente, mais uma razão tinha o Bloco para não candidatar Marisa Matias e ir engrossar não o Bloco da esquerda radical, cujo modelo de sociedade, o nosso moderado do outro lado da mesa, não pode partilhar.
Está à espera que possa haver alguém do PC que tenha que partilhar com ele.
Já percebemos que não partilha o especialismo.
Pode não ser, um militante do liberalismo.
Olha,
se Francisco Salgado desenha em 1956.
Mas não soube que é outro dele.
A única perplexidade dos dias que correm em relação às presidenciais é como é que o Bloco de Esquerda tem uma oportunidade destas e não aproveita.
E é com esta perplexidade que vamos para intervalo. Voltamos já para a segunda parte do Sem Moderação desta semana e o tema é a disciplina de cidadania e desenvolvimento e a guerra cultural que está a gerar no nosso país. Até já.
Tudo o que se passa em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Segunda parte do Sem Moderação desta semana e o tema é a disciplina de cidadania e desenvolvimento, o que é assim que se o nome oficial. Começo por ti, José Eduardo Martins. Há várias polémicas dentro desta polémica.
Que tu explicaste ontem.
O tema começou a aquecer com o problema dos dois alunos de Famalicão, mas, entretanto, houve um manifesto, um abaixo-assinado e o contra-manifesto, ou contra-abaixo-assinado, de várias personalidades com relevância na nossa sociedade. E eu, se tivesse que resumir a minha posição, tinha alguma dificuldade, porque há várias dimensões em toda esta polémica e parece-me que em nenhum dos lados está, pelo menos a meu ver, a acertar com precisão em qual é que é o problema. Em primeiro lugar, os favoráveis à disciplina e tal como ela está a ser lecionada e à sua obrigatoriedade falam da ideia de a cidadania ser imprescindível ou saber como ser cidadão é imprescindível e, portanto, temos que ensinar na escola, quando não é isso que está necessariamente em causa. Em primeiro lugar, a cidadania, de certa forma, é indisciplinada ou deve ser indisciplinada e, por outro lado, tem ou implica um conjunto de saberes que, enfim, ensiná-los na escola pode ser redundante, porque são... Eu ainda acredito naquela coisa daquela frase da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Eu tenho estas verdades como self-evident e acho que uma pessoa, se não as aprende na escola, chega lá por apreensão natural. Mas enfim, mas não há...
Mas se olhar para a evolução do eleitorado nos Estados Unidos, que falamos na terceira parte, vemos o quão self-evident continuam a ser.
Certo, mas ainda assim...
Não sei se conseguimos ser tão otimistas.
Certo, mas muitas coisas também são aprendidas na escola.
E por outro lado, também é verdade.
Temos tido alguns casos, eu acredito que sejam bastante localizados, e é isso que tem espicaçado muito dos ativistas contra a obrigatoriedade da disciplina, ou da frequência da disciplina, e também contra a própria disciplina, que é... Esta disciplina a existir tem que ter um programa que seja absolutamente consensual, ou o mais consensual possível, sobre os princípios que nos regem em comunidade.
Não pode ir buscar isso à Constituição?
Pode ir buscar à Constituição.
Os valores constitucionais.
Sim, claro. Deixa-me falar. A questão é que, em alguns casos, tem havido, do que se sabe, alguma tentativa de tomada da disciplina por pessoas que preferem fazer uma espécie de guerra ideológica ou cultural, ensinando algumas coisas que são, a meu ver...
Ou há propagação dessa ideia sem grande fundamentação, calhar, com base em coisas episódicas que estão longe de revelar uma tendência.
Eu acabei de dizer que era. Mas dizendo o contrário...
Avaliação é empírica...
Eduardo, deixa-me terminar a pergunta, porque eu acho que...
O conjunto de queixas reais existentes, os factos confirmados e verificados.
Por outro lado, parece-me bastante, parece-me bastante lamentável, ou parecer-me bastante lamentável, que sobre isto houvesse a possibilidade de objeção de consciência. Eu sou a favor de um... Porquê? Porque precisamente se aquilo que eu defendo...
Se uma disciplina é importante?
Não é só isso. Uma disciplina é importante. E se, se é uma disciplina que faz parte de um currículo, de um sistema de ensino que tem que ser... transmissor, como eu disse há pouco, e é por isso que eu acho que temos de ter cuidado com o programa, transmissor de uma ideia de agregação comunitária, não faz sentido que o programa escolar possa ser retalhado com base em princípios da objeção de consciência. Uma coisa são, e vou já terminar a minha intervenção pergunta, uma coisa são disciplinas que podem ser facultativas porque tu queres um plus, queres algo mais, por exemplo, uma língua, quero ouvir uma língua, quero aprender uma língua estrangeira e, portanto, quero...
O islandês, por exemplo.
O islandês, ou o alemão, ou outras línguas mortas, o latim, o francês, por exemplo.
Vamos receber uma nota de embaixada. Pronto, uma nota oficial de embaixada da República Francesa,
graças ao francês. Existe em África.
Outra coisa completamente diferente é aceitar-se que há que o ensino outra coisa é aceitar que o ensino tem uma disciplina de cidadania e desenvolvimento em que são transmitidos os princípios gerais da organização da comunidade, mas aceitar que se possa ter objeção de consciência. Eu sou contra a objeção de consciência
por princípio.
E portanto,
mas a contrapartida
é uma luta permanente e uma atenção permanente para que, de facto, aquele programa seja absolutamente consensual. E, portanto, a minha pergunta é, José Eduardo Martins, não achas? Não achas?
Estou aqui. Diz lá.
Não achas?
Não achas.
Olha, tu és mais que um moderador. Tu és um pai. Porque eu ligo tão pouco, estava a ligar tão pouco a esta polémica que percebi que ela existia vagamente. Não dei sequer ao trabalho de aprofundar muito conhecimento e boa parte do que acabaste de explicar às pessoas foi o que me explicaste a mim ontem, porque se a minha fonte for equívoca és tu. Agora, não acho. Acho. Em primeiro lugar, estava ali a ouvir o Pedro dizer, e acho que nos casos...
Mas é que esta próxima
casos,
é mais
nos casos de exagero. Aqui estou eu. Muito obrigado. Então, recomeçando desde o princípio. O Pedro estava ali a dizer uma coisa que parece de meridiano bom senso, mas que talvez não seja fácil de concretizar. Eu acho que tem sido em torno de alguns valores constitucionais que aparecem estes casos de polémica. Sim. Não é?
Sem dúvida.
É sobretudo em torno do valor constitucional da igualdade, e quando tu decantas o valor constitucional da igualdade numa série de coisas, incluindo a orientação sexual, que depois se fazem...
Que está expresso no princípio da igualdade. Aliás, passou a ser categoria suspeita e está no número 2 do artigo 13.
E que não será de outra maneira, nem se coloca. Mas perceberás que há um conjunto de coisas que, justamente para serem eficazes em meio escolar, não podem cair nem na chacota, nem na mão dos populistas, nem nada disto. Portanto, eu tendo a concordar um bocadinho com este senhor, que nós temos que ter... vamos lá ver uma coisa.
Com o senhor Francisco.
Este senhor Francisco. Vamos tentar organizar pensamentos. Em primeiro lugar, uma disciplina destas... O Francisco Mendes assim. Uma disciplina destas pode ou não pode ser útil. Ela foi criada até por um governo de PSD. Eu acho que pode ser útil, e pode ser útil na perspectiva de que alguns dizem. Isto são coisas que nós devíamos aprender em história, devíamos aprender em filosofia, devíamos aprender na vida, e boa parte dos valores constitucionais acabam por se materializar num conjunto de coisas que nos acontecem na escola. Nem sempre. E depois, essa é a razão pela qual nós hoje, num mundo que já é diferente daquele em que nós estudamos, valorizamos outra vez os cursos como os estudos gerais, como havia antes o curso de histórico-filosóficas, ou os cursos que em geral procuram balizar as pessoas com uma visão humanista do mundo. Nossa, semana passada brincávamos aqui com o anticomunismo. Uma das coisas que mais me horroriza é a facilidade com que toda a gente voltou a achar, depois de um período de apagão histórico, que qualquer coisa como a apropriação coletiva dos meios de produção podia resultar numa sociedade feliz. Eu também acho que isso devia vir da história e que se devia aprender qualquer coisa com a história, mas já que não se aprende, uma disciplina de cidadania, de educação para a democracia, do respeito para os outros, eu não vejo
que não possa A, existir e B, ser obrigatória. No mais, acho só que para que seja eficaz e possa efetivamente cultivar a aprendizagem da igualdade e nomeadamente até do respeito pela diferença e do respeito pelos outros, que é um dos nossos valores constitucionais, tenha que ser muito bem preparada num conteúdo muito consensual e lecionada por pessoas que não aproveitem a oportunidade para fazer uma coisa que já vi vários dizer e que me parece absolutamente extraordinária, que é de que a escola tem que ensinar contra a família, ou tem que ensinar contra os pais, ou tem que ensinar contra a convicção dos pais, ou tem que ir a lá do atavismo, ou da
burrice. Tem que ensinar contra. Eu não tenho ouvido isso. Já tenho
ouvido e lido dizer muitas vezes que os pais não são donos, como se estivéssemos a falar de precisar de salvar as crianças da fome ou dos maus tratos, fosse a mesma coisa que livrar as pessoas de opiniões comunistas ou reacionárias. Vamos lá ver se nos entendemos. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo grau de proteção da criança que estamos a falar.
Está um pequeno passo atrás apenas, por exemplo. Dirias exatamente o mesmo. Mas dirias exatamente o mesmo se estivéssemos a dizer de. Com todas as aspas, mas salvar as crianças dos pais que não lhe querem ensinar que a Terra não é plana. Ou dos pais que não querem salvar a criança do facto, que não querem expor os seus filhos à ideia de que a evolução das espécies é a teoria científica comprovada quanto à evolução da humanidade.
Mas estás a comparar isso ao quê?
Repara, o meu ponto é só este.
Isso são factos científicos.
Claro,
eu quero que
mas o ponto é apenas.
Científicos aos meus filhos nas escolas.
Sei que eu digo que é distinto.
Não tem nada a ver com isto. Tem a ver com a educação para o humanismo, para o respeito e para a cidadania.
Mas tem uma razão.
Tu estás a falar de factos científicos indiscutíveis. Talvez que uns maluquinhos
acham
que não existe.
Mas eu comecei por dizer que esta disciplina faz sentido e este debate pode fazer sentido. E deixa-me só dizer esta coisa. Ir buscando este exemplo, precisamente se tu objetivamente assentares o programa da disciplina naquilo que são os conteúdos que são consensualizados por esta sociedade, claro, através da Constituição, nomeadamente. E se tu fores ver aqueles conteúdos, instituições, igualdade, educação ambiental, empreendedorismo, prevenção rodoviária, direitos fundamentais, etc, etc,
todos eles têm
respaldo.
Isso parece a disciplina de estudo do meio que os meus filhos já têm, não é?
Mas pode ser outra discussão sobre se ela é subponível ou não, eu já lá iria. Mas fundamentalmente o ponto é, há menos objetividade neste conjunto do que na teoria da evolução ou no terraplanismo. Em alguns casos há. Mas, apesar de tudo, é possível fazer o mesmo juízo e dizer que, em algumas circunstâncias, como princípio, os currícula das escolas públicas ou privadas, mas os currícula, podem ter matérias que não correspondem às crenças dos encarregados de educação e não é por isso que o currículo
claro
muda. Podem e devem, em algumas circunstâncias. Na dimensão científica não há qualquer dúvida.
Mas depois a família se encarregará.
Em casa
não
fará.
E a família se encarregará, como em casa eu faço.
Que não é prejudicado algum. Portanto, a esfera do debate em casa ou sabemos aí, toda a dimensão que seja, mas o espaço que os encarregados de educação continuam a ter, que os pais continuam a ter em casa, para contraditar, para dizer, meu filho, aprendeste isto na escola, mas a realidade, como a vejo, não é assim,
da minha experiência de pai de três filhos, quanto maior o disparate que vier da escola, maior a oportunidade que eu tenho em casa.
Oportunidade.
E uma das razões, aliás, deixa-me só já agora antes de passar para ti, uma das razões pelas quais eu também sou contra a objeção de consciência, o conceito de objeção de consciência nisto, é porque eu também não parece que o meu filho agora vá para a escola, ou a minha filha, quando for para o ensino obrigatório. Quer dizer, que tenham que acreditar em tudo que há na escola, ou que vou no pai, sequer, deixa-me só dizer isto. O que eu também os ensino é que também não tenho que acreditar no pai
em tudo.
Mais faltava, eu vim inscrevi-me num partido que nunca. Inscrevi-me num partido quando tinha 15 anos, que não tinha mais ninguém da minha família.
Eu estou tirando uma matéria que é científica e objetiva, que é a filiação clubística.
Para surpresa. É muita surpresa dos meus pais, aliás. Mas deixa-me só... Vamos tentar ser... Eu acho que muitas vezes esta discussão está... Nós tentamos discuti-la, e bem, com base nos princípios, mas muitas vezes ela está...
O problema é a concretização escola a escola.
Não é isso. O problema das pessoas é as matérias da sexualidade.
E da igualdade. Igualdade no sentido igualdade na orientação sexual, vai bater à sexualidade.
E portanto, para tentar recentrar isto,
questões de educação para a sexualidade nem têm só a ver com esta disciplina e são conteúdos que até surgem por outras vias. No quadro da biologia, enfim, obviamente que é outra lecionação, é o sistema reprodutivo, é outra coisa técnica ou científica só e não tem os componentes da sexualidade como também podem ser encaradas nesta disciplina. Mas também não há nada de novo.
Mas deixa-me só. Mas deixa-me só, para reenquadrar melhor, porque posso ter sido mal interpretado na primeira intervenção, eu aí julgo que essa matéria pode ser problemática, mas, a meu ver, não é problemática tal como ela está, em princípio, pensada. Porque a igualdade de orientação sexual tem que ser, obviamente, dita às pessoas e às crianças, desde logo, que é normal. Não há nenhum problema quanto a isso. E não quero que... E igualdade de género, então... Não, obviamente, não, obviamente
não
está em causa.
Não foste mal compreendida.
Sim, não, mas é que eu...
O teu
é
ponto
eu,
era outro. Tinha a ver com a adequação deste modelo.
Por exemplo, assim como... Assim, é seguro que a Terra não é plana. Isso tem que ser ensinado. Mas, lamento dizê-lo, mas não é... Está muito longe de ser seguro, e eu acho que é seguro que não é, que o género ou o sexo, ou o que tu quiseres, é uma construção social.
Que o género é uma construção social?
A meu ver, não é. Ou pelo menos não está...
Basta a maneira como olhastes para cima, para já não poder fazer parte do
programa. Agora, diz-me, isto está a ser discutido,
a afirmação de que o género é uma construção social.
Pedro, deixa-me só...
Desculpa, de uma perspectiva agora estritamente científica, o género, enfim, temos 60 anos de estudos de género, podes discordar das conclusões da investigação científica. Era até o momento em que se decidiu que o género era consensual
para se dar a crianças de 9 anos.
Permita-me discordar, mas calma, permita-me discordar só neste ponto. A teoria do género e os estudos de género são suficientemente cientificamente consensuais para poderem ser incluídos em programas. Naturalmente, com uma escala de complexidade de tal ordem que a sua adequação a determinados perfis etários pode ser variável. Mas o que estamos a discutir e o que se ensina no quadro da igualdade de género, não é precisamente teoria de género sofisticada no sentido complexa, não, com daquelas que se ensinam, que selecionam nas universidades ou no ensino secundário. O ponto não é esse.
Admito que não, e até admito que
o problema é que nos últimos anos,
o problema até com as outras coisas.
Defender as ciências sociais e dar nota de que, assim como nos é chocante que encontrar criacionistas a pôr em causa a teoria da evolução, eu acho que é equivalentemente chocante num plano de uma discussão científica, é verdade que com um método diferente, que é o método das ciências sociais, encontrarmos quem questione a dimensão científica dos estudos de género, chamando...
Eu sei que tu não estavas, mas quem questiona,
e era por isso que eu queria falar um bocadinho sobre o tema, já lá iria, quem o questiona são as mesmas pessoas que chamam ideologia de género a algo que corresponde a um ramo do saber. E é este o ponto que é problemático. Ou seja, qual é o problema que eu aqui vejo? Em primeiro lugar, não acho que haja programação ideológica, pelas razões que já falei, quanto ao conteúdo da disciplina, uma vez que, se ela se respalda na Constituição e se respalda nos valores constitucionais, está assegurado, havendo obviamente margem para inspeções, verificação, fiscalização dos casos em que há incumprimento por parte do docente e, portanto, isso funciona na normalidade da atividade letiva. Em segundo lugar, já agora, uma nota de interesses, eu fiz parte em 2006 de uma coisa chamada Fórum de Educação para a Cidadania. Foi na altura criado precisamente para refletir sobre a melhor forma de criar estes conteúdos e havia uma discussão durante muitos anos sobre se eles deviam ser introduzidos numa disciplina autónoma ou se deviam estar transversalmente espalhados pelo currículo das outras disciplinas. E acabou por se tomar esta decisão, como o José Eduardo há bocadinho referia, até num governo do PSCDS, que criou este espaço específico que de muitos anos estava polvilhado e espalhado por outras. E na altura não motivou nenhuma ideia que estava a haver ali programação ideológica ou que estes conteúdos, que eram essencialmente os mesmos, isto estava lá tudo, que pusessem em causa princípios estruturantes da forma como a escola deve ser neutra de uma perspectiva ideológica, que é um comando constitucional. Nunca isso foi posto em causa. Começou a ser posto em causa quando, e é isso que eu queria sublinhar aqui, a partir do momento em que se exacerba e manipula o debate em torno disto para importar guerras culturais no sentido de guerras que estão ao serviço de agendas políticas, ideológicas, que não têm nada a ver com o assunto de base, mas que ajudam pelo acicatar de ânimos, pela mobilização de uma base mais conservadora, que lida mal com as questões da sexualidade, que lida mal com as questões da igualdade de género e que lida mal com as questões da orientação sexual, para as mobilizar numa estratégia política que já se viu noutros contextos. Já se viu noutros contextos.
Por imaginarem na escola o coletivo que acha que o galo viola a galinha, não é?
Fazendo circular informação falsa, não identificando as fontes. E o caso de Famalicão é um caso de verdadeira, aqui fico com todo o respeito das pessoas, mas eu acho que é um caso de verdadeira instrumentalização da situação concreta de dois educandos
para a produção
de um resultado político. Fundamentalmente, o que sucedeu em Famalicão,
quanto aos Eduardo e às duas pessoas,
as pessoas que não sabem. fundamentalmente, o que aconteceu, dois educandos que não frequentaram a disciplina, invocando o encarregado de educação objeção de consciência, concluíram o seu percurso escolar, foram sempre passando dentro do ciclo, nunca foram objeto de retenção, mas chegaram ao fim do ciclo e faltava-lhes aquela unidade que é obrigatória. E o que é que aconteceu? Colocou-se a questão, colocada pelo agrupamento e depois subiu pela hierarquia até chegar a um despacho do Secretário de Estado, como é que se supera esta dificuldade? Eu diria que com extraordinário bom senso. O Secretário de Estado sublinhou: esta é uma disciplina obrigatória. Ninguém está obrigado a acreditar nos conteúdos da disciplina, e isso foi sempre particularmente claro na forma como ele abordou. E o que sugeriu foi que os alunos fizessem um trabalho de recuperação para permitir fazer o check, porque nem sequer é uma disciplina que tenha avaliação, não é uma disciplina que tenha conteúdo que tenha nota, ou que condicione a média dos alunos. É só preciso frequência. E eu, para substituir a frequência que não aconteceu e devia ter acontecido, os dois alunos devem fazer um trabalho em que tomam posição sobre as matérias da disciplina, que tomam posição, repare-se, que podem criticamente avaliar os conteúdos, podem exercitar a sua cidadania e os valores que lhes foram transmitidos em casa, até para denunciar a totalidade disto. É uma coisa, penso eu,
não vejo nenhum problema nisso.
De meridiano bom senso. Foi o que motivou isto. E motivou para quê? Para haver um incidente.
E o risco de criticarem os pais.
Pronto. Motivou o incidente todo, que tem dimensão judicial, que tem ações pendentes dos tribunais administrativos, e que no fundo está a ser utilizada. Isto é que é pena, vou mesmo acabar. E que está a ser utilizada precisamente para produzir efeitos políticos, muito para lá do superior interesse destes educandos. Porque vamos lá ver, e com isto quero mesmo terminar. Qual é o mal de expor alguém a conhecimento? Porque é isto que se trata, expor conhecimento sobre a diversidade da vida que enfrentam na sociedade. Torna as pessoas mais robustas para poderem encarar o seu semelhante quando vão na rua, para poderem contraditar.
É uma das razões pelas quais eu também sou contra a objeção de consciência.
É positivo. E,
meus filhos vão estar
estando garantido que não há nenhum abuso do programa, que não há indoutrinação.
Estar sujeitos ao que
são. Quando eles ocorram, possam ser objeto.
Estás a dizer ao contrário que os pais que estão contra confiam um pouco em si próprios.
Tudo aquilo que temos encontrado nas últimas semanas é informação truncada, supostas e alegadas intervenções manipuladoras da mente das crianças, depois vai-se ver analisadas em concreto, não têm tradução na realidade.
Fechamos assim a segunda parte do Sem Moderação. A terceira parte, onde vamos falar das eleições americanas, tem de ser vista no canal Q ou escutada no podcast da TSF. Até já.
Bizarrias, histórias divertidas ou de arrepiar. Casos sérios levados a tribunal. Os factos são reais e antigos, há muito transitados em julgado. Histórias da Justiça, contadas por Canedo Brenguel. De segunda à sexta-feira, depois das 9 e das 5:30 da tarde.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Começo por ti de novo, Pedro. O tema são as eleições nos Estados Unidos da América e... O ambiente é basicamente, parece-me, o seguinte. Biden vai à frente nas sondagens.
Cada vez menos.
Com uma média que está a descer e, para além disso, está a descer naqueles estados que podem definir
a
eleição.
A palavra swing,
não é? Swing states.
Isto não é disciplina de cidadania e desenvolvimento em que depois te manda uma carteirada a dizer usou a palavra swing.
Está a ter piada, mas eu não percebi.
Porque é uma dança muito atrevida. Swing.
Ah, ok. Sim,
é por isso.
É pior que o chá-chá-chá.
E aquilo que é a justificação é a seguinte: enquanto o tema principal que captava a atenção dos americanos era a pandemia, e como Donald Trump era acusado e a percepção era de que não estava a conseguir lidar com o assunto, pelo menos lidar com ele de forma satisfatória, Biden tinha vantagem. À medida que o tema é a lei e ordem, por causa do recrudescimento da violência nas ruas americanas, Trump começa a ganhar vantagem. E, portanto, há, de facto, a questão de saber qual vai ser o principal tema de campanha nos Estados Unidos. Se é lei e ordem, e isso poderá dar vitória a Donald Trump, se ainda a pandemia, e isso poderá dar a derrota a Donald Trump.
Se depender de Donald Trump, que está a fazer todos os possíveis nesse sentido, será lei e ordem. Uhum. Ou seja, todas as intervenções de Donald Trump, e tem produzido o efeito que ele pretende, mas eu, apesar de tudo, eu acho que o exacerbar do tema law and order, lei e ordem, não se deve exclusivamente à intervenção do Trump, mas ele contribui ativamente para não ser um elemento pacificador da dificuldade que o país atravessa. É um elemento que, no fundo, toma partido e abraça pessoas que manifestamente praticaram crimes e que agiram no sentido de, enfim, com milícias vigilantes que assomam a rua, muitas vezes até respondendo a apelos do próprio presidente e no fundo, alimentando a narrativa que lhe é mais útil. Ou seja, isto exacerba a violência, portanto não permite uma pacificação que deveria ser a principal missão do Presidente, isto alimenta-o eleitoralmente. Naturalmente, do outro lado, e isto é particularmente difícil, porque não há propriamente uma liderança das manifestações. Há um genuíno sentimento espontâneo de revolta das pessoas perante o que sucede, fundamentalmente tem a ver com o Black Lives Matter em grande medida, e efetivamente o aparecimento de mais casos em que voltamos a ter excesso de uso de violência policial injustificada, os casos mais recentes de pessoas desarmadas e que são alvejadas pela polícia sem fundamento e que é hoje muito mais público, muito mais visível, naturalmente gera um sentimento de revolta e as pessoas manifestam-se, muitas delas a maioria pacificamente, mas inevitavelmente também há a presença de elementos que geram violência e que estão com outra agenda ou que são mais radicais, que não sendo representativos são o pretexto suficiente para poder haver reforço de presença policial e, portanto, os dois universos estão-se a alimentar. Não estou aqui a relativizar e dizer que há corresponsabilização. Porque, de um lado, estamos perante pessoas que se manifestam pela preservação da vida de outras, pelo respeito do direito das minorias e, portanto, têm uma agenda, se quisermos dizer assim, tem um caderno reivindicativo totalmente justo, totalmente correspondente à realidade do racismo nos Estados Unidos e à dimensão estrutural que ele tem e aos problemas que as forças de segurança nos Estados Unidos têm e as polícias em vários estados têm. Portanto, há aqui uma agenda legítima, obviamente. Naturalmente, apesar disso, Trump está a aproveitar o que daqui há de efeitos colaterais no plano da violência e no plano dos distúrbios, se quisermos, para se alimentar eleitoralmente. Porque já percebeu, penso que a gestão da crise pandémica não correu positivamente e é avaliado negativamente, mas de alguma maneira a pandemia está a ser normalizada. Normalizada no sentido em que não é notícia nova, os dados que continuam a aumentar, portanto, mantêm as tendências das semanas anteriores, os problemas diagnosticados no passado continuam a ser os mesmos, portanto, de alguma maneira o eleitorado interiorizou a pandemia, não já como um novo normal, mas como um assunto que tem menos atualidade do que o outro. Pelo meio, há os outros traços perturbadores desta eleição. É o próprio presidente sistemática e reiteradamente a falar de fraude eleitoral, como querendo já por antecipação deslegitimar o resultado eleitoral se ele for suficientemente marginal, e aqui não esquecer que o facto de haver pandemia levará ao aumento substancial do voto por correspondência, que também tentou ser boicotado pelo próprio Presidente através do subfinanciamento e da não transferência de recursos para o Serviço Postal, que é uma competência do Estado Federal, e que também já coloca em campo uma narrativa para o day after, o caso perca as eleições por pouco. Até li um texto interessante precisamente sobre a contagem de votos. Todos sabemos o impacto que teve, pelo menos psicológico, da declaração de Bush como vencedor em 2000, na noite eleitoral, com aquelas hesitações sobre a Flórida ir para um lado ou para o outro, e teve um grande impacto surgir como vencedor. Mas pode mesmo acontecer que legitimamente o Trump, na noite eleitoral, surja como o candidato que pode vencer, por uma razão. A quantidade de eleitores de Trump que vai votar por via de correspondência é a menor, porque o próprio está a desincentivar o recurso a esse voto. E, portanto, é muito provável que os eleitores democratas acedam mais intensamente e quantitativamente mais ao voto postal, que só é contado uns dias depois. Portanto, é bem possível que em estados em que a margem de vitória possa ser muito curta, o resultado eleitoral só se concretize, ou fica só completo, quando a contagem ficar feita 3 ou 4 dias depois, e portanto que uma noite eleitoral aparentemente positiva para o Trump, com vitórias nos Estados...
Não sei se li o mesmo texto que tu, mas eu li um artigo do David Brooks no New York Times.
Precisamente esse artigo. Dá um mapa na noite eleitoral, em que um mapa vermelho...
Ele diz o que é que nós conservadores anti-Trump faríamos fazer depois de...
E o dia seguinte, os 2 ou 3 dias seguintes em que o resultado real se torna evidente, mas como também aquilo que vamos sabendo esse artigo pressupõe, porque ele trabalha com dados com algumas semanas, que haveria uma landslide, mas uma vantagem significativa do Biden, que neste momento se parece estar a encurtar, ou seja, ele continua a ter uma margem de 5, 6 pontos a nível da votação nacional, mas como sabemos das eleições de há 4 anos, isso não é o fundamental são os estados decisivos. Há alguns importantes em que parece que há uma tendência estável do Joe Biden comparativamente ao Trump. Estados gostando que o Trump venceu em 2016, nomeadamente Wisconsin e o Michigan, são 2 estados decisivos em que a vantagem do Biden não se está a esbruar e tem alguma folga, mas, por exemplo, no Ohio, na Pensilvânia, que são estados importantes, ou na Virgínia, que são estados que estão mesmo, se quisermos, em que será, e a Flórida, mais uma vez, que são estados em que a decisão pode ser por uns escassos milhares de votos, nem sequer é evidente que o Biden conserve esse resultado. O Rui Tavares escreveu um artigo no Público há uns dias sobre a questão da incerteza do resultado, ou seja, poder ser impossível determinar um vencedor.
Isso é que é o drama.
E depois os mecanismos de escolha são extremamente complicados. É pior ainda, porque pode não haver
forma de ser válido. Não tinha 2 cavalheiros, apesar de tudo, tinha 2 pessoas num establishment.
Não, e era só um Estado.
Mas em 1976 a questão colocou-se em 5 Estados. Foi decidido o Supremo Tribunal.
Das suas capacidades ou insuficiências,
formadas num aparelho partidário
basta
normal,
ver.
Institucional. Responsável, institucional.
Não sei se viram aquele filmezinho.
A Convenção Republicana
é um susto.
É um marco.
Não sei se já terminaste,
Pedro. Era só uma nota adicional. Era precisamente em complemento com o José Eduardo está a dizer. Há um filme muito interessante sobre a recontagem na Flórida há uns anos e vê-se que a chegada da equipa do Bush que pilotou o processo de contestação, que visou impedir a recontagem, foi logo pilotado pelo James Baker, que tinha sido secretário de Estado do Bush pai. Portanto, a equipa era a equipa clássica do establishment republicano e, portanto, havia ali uma dimensão de crença do que até onde é que se pode ir. Num contexto em que, efetivamente, só estava em disputa os votos de um único Estado, como estava a dizer há bocadinho, não sei se foi audível, já no século XIX houve uma eleição em que houve 5 Estados em que a questão foi contestada, que também foi uma decisão do Supremo Tribunal, mas aqui até pode acontecer uma outra coisa mais bizarra, mas constitucionalmente é o caminho, ou seja, não sendo possível aos Estados enviarem delegados suficientes, grandes eleitores suficientes para o Colégio Eleitoral, para que ele reúna a maioria para eleger um Presidente, se isto não acontecer, a decisão é tomada na Câmara dos Representantes, que é quem elege o Presidente nestas circunstâncias em que cada representação estadual tem um voto e, portanto, em que os republicanos tendencialmente poderiam ter uma maioria, também depende do desfecho do resultado das eleições para o Congresso, portanto, as variáveis, se nós achávamos que os episódios do House of Cards eram exagerados, esta a ficção não, como se isto alguma vez fosse possível. Isto é o enredo da última temporada, para quem não viu, lamento imenso. Sim. Mas, enfim, é uma série que já
antes,
lá foi.
Já antes, aliás, mas, a realidade vai confirmar o West Wing. Mas também está a confirmar parte,
enfim, sim, mas o West Wing era...
Mas era episodicamente,
não era distópicamente e apocalipticamente, é isso mesmo.
José Eduardo, vou testar outra vez o teu otimismo sobre o eleitorado, fenómenos de massa, dinâmicas eleitorais.
Agora vou falhar. O
Joe Biden tem como tudo que aceitado, que vai ter que discutir umas eleições também, essencialmente com base no tema da lei e ordem. E uma coisa que ele tem dito, que me parece bastante acertada, é a de que a função do presidente é baixar a temperatura. A questão que se coloca é, se num ambiente de tamanha polarização, num ambiente de crispação, violência verbal e não só, será que há neste momento nos Estados Unidos um eleitorado em número suficiente para votar numa pessoa que o que quer é baixar a temperatura, ou essa pessoa vai ser engolida pelo ambiente e perder as eleições?
Em resposta à tua pergunta, e gostava de voltar só um bocadinho atrás, mas em resposta à tua pergunta, acho que essa probabilidade é muito forte. Porque
de quê?
De haver esse eleitorado
de se eleitorado, não,
de ser engolido.
De ele ser engolido por uma... Até porque o acicatar da divisão parece-me que favorece Trump e é inevitável. E esse acicatar da divisão, e isto que o Pedro já dizia sobre uma ameaça quase de não reconhecimento do resultado eleitoral, a mim o que me convocam é para uma reflexão prévia de uma certa incompreensão de como é que aqui chegamos. Porque, repara, poderá um republicano normal, que não seja um dos beneficiados circunstanciais pela recuperação da economia antes da pandemia, poderá alguém normal achar que os Estados Unidos estão melhor no quê depois de Trump? Abandonaram boa parte
alguns dados
dos
objetivos,
aliados, alguns dados objetivos sobre o emprego
antes da
que a pandemia destruiu. Que a pandemia destruiu, se há alguma coisa de imediato.
Para muita gente dos Estados Unidos, por exemplo, o facto dos Estados Unidos não terem entrado em nenhuma guerra e haver um fora do
sucesso de política externa? Basta ver. Vamos lá ver. Vamos ser bastante objetivos. Sucesso político externo. Uma coisa que toda a gente imaginava que o Trump seria incapaz de conseguir, ele esteve presente no processo negocial do acordo entre os Emirados Árabes e Israel, por exemplo. Ou seja, coisas que.
Aquilo de pôr Jerusalém como reconhecer Jerusalém.
Qual foi o aliado tradicional dos Estados Unidos que está melhor com esta presidência e qual foi o inimigo que não se fortaleceu? É desse ponto de vista que se da força dos Estados Unidos.
Com certeza, mas isso é uma análise sofisticada que um eleitor provavelmente não fará, vê a manchete recente e o presidente foi ali a chave para um acordo com um aliado tradicional dos Estados Unidos. Isso marca-lhe pontos.
Tudo o que se vê foi a manchete recente, como é que ele escapa a perder as eleições depois desta gestão da pandemia?
conseguiu substituir o tema da pandemia por um tema...
O que vocês basicamente estão a dizer é que se desapareceu qualquer capacidade crítica do eleitorado americano.
Isto não é destas eleições.
Não, mas agravou-se muito. Não é? Então agravou-se muito. Porque Biden tem tudo. Biden teve uma pandemia a destruir o resultado económico do oponente. Tem, ao contrário do que teve Hillary, a circunstância de já termos experimentado 4 anos de Trump. Tem o partido todo unido, incluindo o Bernie Sanders, que da outra vez quase que fez questão de não apoiar a Hillary e que deixou muito do eleitorado dele à solta, desta vez tem a responsabilidade histórica. Apesar de tudo, a Convenção Democrata pareceu uma convenção partidária. A Convenção Republicana pareceu um encontro da família Adams, sem qualquer institucionalismo político, sem... Aquilo era um filme de terror em que falavam a filha, a mãe, a prima, a tia, também talvez...
O encerramento em direto da Casa Branca, a utilização do espaço público, que não é proibido, não é, enfim, cuja legitimidade no sistema americano não
tudo
é exatamente
errado.
A mesma
relação,
mas tudo errado, todos os sinais de apropriação do espaço público, até a bravata que ele diz, qual é a diferença entre nós e os nossos adversários, é que portanto, nós estamos aqui e aponta para trás, para a Casa Branca a rir.
Só contam duas coisas: a melhoria da economia para alguns até à pandemia e agora a lei e ordem à bruta e à força. Isso significa, basicamente, então, que temos um país, uma América tão dividida que o que se vê nas sondagens é, basicamente, um crescendo de apoio à lei e ordem. E isso é que é uma coisa espantosa num país que se fundou, precisamente, com base na desobediência, com base no não querer pagar impostos, com base no querer libertar-se da sua antiga potência colonizadora, com base na liberdade individual de cada um. Um partido que se estriba, no fundo, num conceito de grande liberdade individual de cada um, está entregue a um partido que perdeu completamente o institucionalismo e que caminha para proclamações que têm zero a ver com a liberdade, têm mais que ver com...
Eu acho que pode haver aqui um caminho, há aqui um percurso, e vai depender da evolução da economia nas próximas semanas e nos próximos meses, em que ainda pode haver uma resta de possibilidade de regressar o tema da pandemia e das suas consequências.
A única hipótese de Biden é a desgraça da América.
Num determinado sentido.
Não
é necessariamente o regresso da pandemia, é as consequências económicas da pandemia. Ah, sim, porque, reparem, efetivamente havia um crescimento económico, que se é atribuível ao Trump ou não, é uma discussão que podemos ter.
O desemprego cresceu, mas também está claro. O emprego está a crescer de uma forma...
Pronto, mas o...
Os Estados Unidos é de facto a recuperação em V, não é?
É, mas o ponto prende-se também com a volatilidade com que se despede e, portanto... No fundo, os nossos layoffs corresponderam a despedimentos. E o que é que houve também ali que funcionou como tampão foi também a alocação de subsídio direto, de financiamento direto às famílias para aguentar o período da pandemia. Algo cujos efeitos, enfim, com o tempo passarão. E, portanto, depende também...
Sim, mas lá está, mais uma vez, mas é uma política que pode favorecer Trump.
Porque... Pode, mas eu acho... Mas a questão
é uma coisa quase que a esquerda poderia defender aqui.
Os efeitos já se produziram.
Pôr dinheiro na mão das pessoas.
O meu ponto não é esse. O efeito de pôr dinheiro nas mãos das pessoas já se produziu. E mantendo-se a situação difícil como ela se encontra e mantendo-se a degradação da atividade económica, não sei se será possível reeditar o mesmo modelo. Aliás, Bolsonaro está a fazer o mesmo no Brasil. Não temos hoje tempo para falar desse assunto, mas também Bolsonaro, a certa altura, reagiu também fazendo exatamente o mesmo. Ou seja, pondo dinheiro na mão de muitas famílias, o que está a levar atenção com o Ministro das Finanças e com o Ministro da Economia, e, portanto, revela ali algumas brechas na coligação, mas também porque percebeu que ninguém me está a apoiar. A certa altura é a ideia de estar deserto e é mudar de estratégia por completo. Ali não há coerência nem consistência ideológica. Portanto, o que dizia era, esperamos todos, francamente, que não haja uma degradação da situação económica adicional, porque se acontece ali é porque está a acontecer aqui também, portanto, afeta-nos todos, mas é o único ponto em que a estratégia de focar tudo e pôr as fichas todas e a carne toda no assador na law and order pode falhar. É se efetivamente as pessoas a certa altura disserem, bom, não está a amainar e a resolver o problema do descontentamento e da tensão que provoca estes conflitos. E temos a economia também a desagregar-se. Potencialmente mais duras.
Há uma das coisas que provavelmente definirão a eleição, que é, e que acontece normalmente, são os debates. O que eu vos pergunto é...
Se o Sleepy Joe aguenta.
Não, não sei, eu não queria perguntar isso.
Mas a Nancy Pelosi já teve umas afirmações absolutamente reveladoras do receio ao dizer que não devia haver debates porque não há condições democráticas para o fazer. Que ela se tenha colocado na situação de fragilizar a candidatura ao ponto, ou é uma estratégia genial de baixar as expectativas tanto, para depois o resultado ser em que o empate soa a vitória, mas à partida com esta antecedência de dizer já que o Partido Democrático só tinha a ganhar em um debate, portanto, a lógica de uma eleição como esta é, claro, é o partido que é o challenger e, portanto, tem tanto para dizer, tanto para atacar, tanto para criticar e agora está a partir da sua eleita, mais relevante a dizer que não quer debater.
Um vocabulário relativamente reduzido.
Sim,
para combater.
Não, mas a questão que eu queria colocar, mesmo para terminar, temos pouco tempo, era a seguinte. Precisamente por aquilo que tu disseste, que é, num caso, o challenger quer sempre os debates para atacar o incumbente. Se a plataforma programática, ou pelo menos não é a plataforma programática, a razão de ser da candidatura de Joe Biden tal como está agora, que é baixar a temperatura, a moderação, se não é uma posição de debate defensiva. Perante o eleitor que está em casa, que vê o país em chamas e vê de um lado um presidente que ataca, ou seja, que parece mais confiante e mais confortável e aparentemente mais adequado a tempos de exceção
de loucura, de
do que propriamente eu estou a dizer isto sendo eu obviamente apoiante de Biden, mas conhecendo mais ou menos como é que funciona as dinâmicas eleitorais e sociológicas hoje em dia.
Acho que vai depender do que o José Eduardo estava a dizer, vai depender de saber até que ponto é que para onde é que penderá a massa dos eleitores do centro que no fundo querem é que este filme de tensão e de confrontos acabe.
Mas o que é um eleitorado do centro? É um tipo que não gosta do Trump ou que não gosta daquele estilo ou é um tipo que não gosta da violência nas ruas?
Mas por isso não são mutuamente excludentes.
Temos de
vai depender também de uma coisa. Há um número significativo de republicanos que têm apoiado o Biden, especialmente em estados decisivos e, portanto, que têm sublinhado o apoio e estão a apoiar ativamente o Biden. Também temos uma desmobilização grande do Partido Republicano, uma coisa que eu queria só ter acrescentado ao que o Eduardo dizia. Esta convenção foi tomada pela família Trump, mas a posição do Partido Republicano é extraordinariamente confortável. É dizer, bom, se correr mal, nós estávamos lá, não temos nada a ver com isto, isto é a loucura daquelas criaturas que tomaram conta do partido e do país e, portanto, o Partido Republicano sobrevive.
Mas
se correr bem, automaticamente...
Mas é que o Partido...
E esta eleição é fundamental para saber quando é que o Partido Republicano irá.
Pois, porque é o ponto de vista do Republicano, não se pode nada queixar de Trump, porque Trump é um produto do crescimento do Tea Party dentro do Partido Republicano.
Foi consentido
por todo o establishment. Todo o establishment quis o populismo do Tea Party e acabou, entregue ao Trump.
Isso, vamos ver como é que correm as eleições. Para já, o tempo do Sem Moderação já correu todo. Voltamos para a semana, já com o Daniel Oliveira também, regressado da revolução realizada a algures.